Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início, ou recomeçar, melhor dito, a nossa reunião, que interrompemos há pouco. Vamos recomeçar com o segundo ponto desta reunião para uma audição sobre o problema ambiental e de saúde pública em Fortes, Ferreira do Alentejo e Conselhos Limítrofes, relacionado com a elaboração do bagaço da azeitona. Esta audição foi aprovada por unanimidade, a requerimento do PCP. A grelha que nós vamos utilizar hoje é habitual, portanto haverá uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente, 3 minutos, depois daremos a palavra aos nossos convidados, 10 minutos cada um, uma ronda de intervenções de cada grupo parlamentar, 3 minutos, e no final a resposta dos oradores convidados, 10 minutos cada um. Queria cumprimentar Dr. Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, muito obrigado por ter cá vindo. Também o Professor Nuno Mangas, Presidente do IAPMEI, muito obrigado. E também todas as pessoas que o acompanham, que os acompanham, tanto o Dr. Nuno Lacasta como o Professor Nuno Mangas. Queria também referir que logo às 17 horas haverá uma nova audição com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. E também com representantes da Associação Ambiental Amigos de Fortes, queria cumprimentar, sei que estão pelo menos alguns aqui presentes, nesse sentido iríamos então dar início à audição, e dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, como Grupo Parlamentar Requerente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. Antes de iniciar, quero agradecer ao Sr. Presidente e na sua pessoa também aos serviços por todo o esforço que fizeram para que se pudesse ser ajustado aqui o horário do início destas audições, na medida em que, por impedimento da minha pessoa, teve que se fazer esse esforço. Agradecer desde logo toda a compreensão manifestada e o trabalho realizado. Cumprimentar quer o Sr. Presidente do IAPMEI, quer o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Realmente aquilo que aqui nos traz hoje é algo que não é novo nesta casa, é algo que já diversos grupos parlamentares têm debruçado, refletido e debatido relativamente à questão que preocupa a população no lugar de Fortes do Conselho de Ferreira do Alentejo. A verdade é que no Alentejo, com a intensificação da agricultura, nomeadamente o que tem a ver com o olival intensivo e super intensivo, de facto, aumentou-se a produção de azeite. No entanto, essa consequência também trouxe uma maior produção de bagaço de azeitona como tal. Sr. Presidente, só encostar aqui a porta, é que está aqui um som. Muito obrigado. E a sua produção de bagaço de azeitona, sendo um subproduto que depois pode ser aproveitado para a extração de óleo de bagaço de azeitona, tem trazido queixas há cerca de 10 anos que a população de Fortes vive um drama, vive um pesadelo face à grande quantidade de gases poluentes emitidos por esta fábrica sobre aquela população a cerca de 200 metros de distância. Trata-se de uma fábrica que produz não só o bagaço de azeitona, só esses gases, também produz efluentes líquidos, também há queixas e tem havido diversos relatórios nesse sentido. Tendo havido a persistência das queixas da população, tendo havido autos levantados, tendo havido até uma recomendação desta Casa da Assembleia da República, por um documento único que foi aprovado por unanimidade, mantendo-se até as queixas, mesmo após algumas melhorias, supostas melhorias, ditas alterações implementadas pela própria unidade industrial. As queixas permanecem, visivelmente houve alterações, no entanto, mantêm-se, também em termos do visível, aquilo que podemos observar é uma grande emissão de gases poluentes, na medida que tínhamos 3 chaminés a produzir os gases, neste momento temos apenas uma chaminé, que concentra o volume das outras 3, mantendo uma carga e uma descarga sobre a população de gases poluentes bastante intensa. Nesse sentido, parece-nos ser relevante ouvir não só as entidades responsáveis pela fiscalização, quer pela monitorização, quer também pela autorização, mas também ouvir os próprios interessados, que é a população que mais sofre com esta população.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passo de imediato a palavra ao Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, populações também das imediações da fábrica. Eu vou tentar, nestes 10 minutos, precisamente passar em revista um conjunto de matérias que foram para as quais a Agência Portuguesa do Ambiente foi solicitada análise, e aproveitarei já para apresentar aquilo que eu poderia designar como as conclusões preliminares do estudo de monitorização de qualidade do ar nas imediações da fábrica, preliminares porque esse estudo tem duas fases, a primeira está concluída, a segunda está neste momento a fazer novas medições. E começava por, antes de mais, dar nota do seguinte: como sabe, Sr. Presidente, não gosto de vir para aqui debitar competências que possamos ter ou não ter, mas ainda assim não posso deixar de o referir, isto é, a participação da Agência Portuguesa do Ambiente neste processo, nesta questão, ela tem acontecido a dois níveis. A um nível direto, na medida em que tem competência, como é sabido, regional, na área dos recursos hídricos, poderei falar sobre isso já de seguida, dando nota, nomeadamente, que as medidas que foram impostas estão neste momento implementadas e estão a ser acompanhadas, não quer dizer que não tenham que continuar a ser, mas crucialmente em termos de qualidade do ar, de emissões atmosféricas, não temos competência direta nesta matéria, como é sabido, é a CCDR. Sem embargo, articulei-me e troquei impressões com o meu colega vice-presidente da CCDR Alentejo, o engenheiro Polido Valente, e tenho por isso aqui há uma nota também, neste caso em nome também da CCDR Alentejo, para para transmitir. E evidentemente também é óbvio que a competência para coordenação do licenciamento de várias valências da instalação está cometida historicamente ao IAPMEI, e creio que está em processo de passagem para o município. Os colegas do IAPMEI deram nota disso já de seguida. Primeiro, para dar nota então que, no que diz respeito à CCDR Alentejo, ela tem acompanhado as emissões para o ar da instalação e também gere a qualidade, as questões de qualidade do ar na região com as estações de monitorização. E aqui tenho que fazer já uma primeira distinção muito importante. É a distinção entre qualidade do ar nas imediações, que é medida tipicamente por estações externas, móveis ou fixas, a uma determinada instalação, e há pouco tempo tivemos aqui uma audiência a propósito da situação de Paipires, em que tive que também na altura vincar essa situação, e a situação das emissões atmosféricas da instalação, neste caso da instalação ASPO. Ambas são acompanhadas pela, neste caso, CCDR Alentejo. E nesse contexto, como aliás foi referido pela nota inicial, foram detectadas situações de incumprimento, efetivamente, nomeadamente com excedências de valores limite de emissão em partículas, e foram instaurados os respectivos processos de contraordenação a esta mesma instalação. Resultado também de reclamação de cidadãos, em junho de 2018, sob a coordenação do IAPMEI, foi suspensa a atividade temporariamente da instalação. E na sequência dessa mesma suspensão, eu suponho que os meus colegas deram nota disso mesmo, num conjunto de medidas que foram levadas a cabo, foi construída uma nova nave industrial, foi substituídos os sistemas internos de transporte de bagaço e instalação de uns redlers, e foram, como aliás foi referido também, feita a junção das chaminés, e neste momento está uma chaminé mais alteada e a chaminé preponderante da instalação. Entra aqui, então, o momento em que a Agência Portuguesa do Ambiente, não como licenciador, como referi, não tem essa competência, mas, como é também sabido, a APA, na APA funciona o chamado Laboratório de Referência do Ambiente, que tem um conjunto de valências de análise e investigação sobre estas matérias. E a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, então, contratou o Laboratório de Referência do Ambiente para a realização de um estudo de monitorização da qualidade do ar. Aliás, esse relatório tem já algumas das suas componentes no relatório preliminar, já constaram já foram publicitadas, aliás, pelo próprio município, creio, e já vi notas de comunicação social sobre essa matéria. Este estudo incidiu sobre, evidentemente, para analisar a qualidade do ar nas imediações da ASPO, mais concretamente, isto é uma metodologia que é utilizada com regularidade, numa habitação localizada a cerca de 200 metros da instalação. Este estudo compreende duas fases, uma primeira já realizada no verão do ano passado e a segunda está neste momento a decorrer. E por isso, posso dar nota que os resultados obtidos na primeira fase dessa monitorização confirmaram situações de incumprimento dos valores limites de partículas, particularmente PM10, em 10 dias que foram objeto desta análise, e é uma metodologia apropriada, com a instalação a funcionar, os valores medidos para partículas excederam os níveis diários permitidos em 40% do tempo, 4 dias. Tendo-se verificado em dois dias, valores elevados correspondentes ao índice de qualidade do ar de classificação de mau. Estes são dados, e na sequência deste nosso estudo, são dados absolutamente objetivos. Para os restantes poluentes, os resultados obtidos foram inferiores aos valores previstos na legislação. Portanto, partícula PM10 é aquela que nos causa preocupação. A conjugação das concentrações medidas com a direção de intensidade dos ventos em alinhamento com a fonte receptora, da ASPO, evidencia que a poluição é local e proveniente da instalação em causa. Os seus deputados e as suas deputadas já me viram aqui várias vezes, noutras situações, a dar nota de que nem sempre é possível estabelecer nexos causais com este rigor. Aqui, ali, não oferece grande dúvida e está comprovado. Ora, para permitir conhecer o estado atual da qualidade do ar, após implementação das medidas pela empresa, como eu disse, está em curso a segunda fase deste estudo, e do qual retiraremos conclusões definitivas. Mas, sem embargo, permite-me já apresentar 7 conclusões deste estudo e que, devo dizer, foram já objeto de troca de impressões com o meu colega vice-presidente da CCDR Alentejo e merecem o seu acolhimento genérico. Em primeiro lugar, o estudo concluiu já pela importância de um acompanhamento mais em permanência da qualidade do ar na envolvente. Sei que é uma matéria, aliás, objeto de uma resolução desta mesma Assembleia ou desta mesma Comissão. A monitorização da qualidade do ar na zona envolvente mais próxima da ASPO e das emissões de poluentes gasosos são particularmente relevantes para avaliar o desempenho da instalação, mas também para monitorizar o seu impacto nas populações. Isto é a monitorização externa da qualidade do ar na envolvente da instalação. Os resultados deste estudo, conjugado com os resultados da monitorização de emissões nas chaminés da empresa, que esta mesma deverá realizar de novo, eu creio que esta informação também será transmitida, permitirão aferir a necessidade de novas medidas para melhorar o seu desempenho, para além daquelas que já foram elencadas anteriormente. No fundo, o que é importante agora fazer é aferir, aqui, em função daquilo que foi feito, em termos daqueles 3 elementos que referi anteriormente, e da medição da qualidade do ar nas imediações, ver se é preciso novas medidas, com vista, evidentemente, a reduzir o impacto no ambiente. E aqui surge, muito particularmente, uma questão que tem a ver com a periodicidade da monitorização das emissões atmosféricas da empresa. Estas instalações estão, nos termos da lei, em função do seu caudal máximo, sujeitas à monitorização 2 vezes por ano. E a questão que se coloca é saber se é considerado apropriado 2 vezes por ano para este tipo de elaboração, tendo em conta, nomeadamente, como foi referido pelo Sr. Deputado inicialmente, que hoje, com a produção de olival intensivo e com estas matérias-primas para esta produção, elas laboram muito mais tempo do que acontecia, se calhar, há uns anos atrás. E, portanto, queremos, é uma conclusão também do estudo, queremos apropriado aumentar a frequência da monitorização das emissões, particularmente na época de elaboração. Portanto, achamos que deve ser aumentada essa mesma frequência. Os resultados definitivos do estudo, que deverá estar concluído já em junho, poderão informar, neste caso, as entidades licenciadoras, da periodicidade depois a impor no contexto de licenciamento mais apropriada. Isto é, saber se fará sentido uma monitorização em contínuo, na chaminé, ou uma monitorização mensal, ou o que for considerado apropriado do ponto de vista técnico. Para além desta monitorização, é igualmente importante assegurar o funcionamento contínuo, pedia que tomassem nota disto, dos equipamentos de tratamento do efluente gasoso. Não basta só dizemos que monitorizamos, nós temos que garantir que o funcionamento da instalação produz resultados. E a forma mais apropriada é verificar que estes equipamentos estão a funcionar continuamente. Este controle poderá ser efetuado por recurso a formas indiretas de verificação, por exemplo, através da utilização de determinados produtos ou reagentes necessários para o funcionamento deste equipamento. Se for o caso, por exemplo, utilização de cal, em função do volume de utilização da cal, nós podemos determinar se o equipamento está a funcionar a tempo inteiro, ou o que for necessário, ou não. Neste momento, mais ou menos, uma matéria para a CCDR apurar, evidentemente, a articulação, quantidade, coordenador, licenciamento. estou quase a terminar, Sr. Presidente, queremos igualmente pertinente avaliar a instalação de novos sistemas de tratamentos gasosos. É sabido que temos neste momento uma chaminé alteada, com algum sistema de tratamento, mas a CCDR Alentejo dá-nos nota de que a empresa está a acompanhar a instalação de um projeto piloto em Espanha, cujos resultados poderão eventualmente ser replicados na ASPO. E a CCDR encontra-se a acompanhar esta situação. Importa ainda dar nota de que, no que diz respeito à monitorização da qualidade do ar na envolvente, as estações existentes nas diversas aglomerações do país seguem regras comunitárias e existe, por isso, uma estação chamada Estação Rural de Fundo, em Terena. Mas a questão que se coloca aqui é saber se, neste caso concreto, se deverá ser pensada a instalação temporária ou não de uma monitorização da qualidade do ar na envolvente, que não depende apenas da estação de Terena. No fundo, se quiserem, na sequência, por exemplo, deste estudo que fizemos, que foi lá colocar precisamente a estação para monitorizar. Estou mesmo a acabar, Sr. Presidente. Já transmiti esta questão aos meus colegas da CCDR Alentejo para ponderarem a monitorização da qualidade do ar mais apertada durante a época de elaboração da instalação, porventura através de uma instalação móvel. Finalmente, dar nota de que está na calha, literalmente este é o termo, uma nova licença na área da qualidade do ar, o chamado título de emissões para o ar, que será incluído no título único ambiental, que permite estruturar melhor o acompanhamento destas questões por parte de instalações desta natureza, que historicamente não se encontravam abrangidas por limites de emissão, e agora têm-nos. E no caso concreto de uma instalação como esta, há um calendário de adaptação até 2020, 5, mas queremos que será de ponderar a antecipação desse mesmo calendário em termos de medidas que venham a ser consideradas apropriadas.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Passo a palavra agora ao Sr. Professor Nuno Mangas, de APMEI, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os seus deputados, cumprimento também os moradores e os habitantes desta localidade e todos os presentes. Cumprimento o Dr. Nuno Lacasta. Dizer-vos que, e se calhar primeiro aspecto importante, dizer que o IAPMEI efetivamente foi a entidade, entrou neste processo em 2015, na sequência da extinção das antigas direções regionais de economia, neste caso em concreto, da extinção da Direção Regional de Economia do Alentejo. E, portanto, foi em 2015 que estas competências passaram diretamente para o IAPMEI. Dizer também que, efetivamente, há um histórico de queixas, há um histórico de vistorias, e, portanto, este é um processo que teve várias etapas e vários ciclos. O IAPMEI, quando assumiu a coordenação, preveu de imediato uma vistoria face às queixas que, entretanto, tinham feito chegar, isto em 2015, e na sequência disso foram impostas um conjunto de condições prévias para o reinício da elaboração na nova época. E, portanto, foi um processo que depois acompanhámos. Em 2016, esclarecemos uma questão que havia, se isto era efetivamente uma atividade industrial ou não, e portanto foi esclarecido pelo INE também, porque isso era importante em termos do enquadramento da própria atividade de licenciamento. Em 2016 há uma mudança, porque a empresa tinha uma designação e portanto passa para esta designação que hoje temos, que é a ASPO ou Azeites de Portugal, e portanto há também um pedido de mudança titular de uma entidade para outra. Em 2017 há, apesar das condições e do trabalho que foi feito, há novas reclamações. O IAPMEI faz uma nova vistoria a 19 de abril de 2017, nas quais tiveram a CCDR Alentejo, teve a ACT, teve a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, a ARH, hoje com a APA, e a ARS. Dizer que não compareceram a ARS e a ACT. Na altura foram duas entidades que, apesar de terem sido convocadas para esta reunião, não estiveram. Efetivamente, constatou-se que, nomeadamente, as emissões atmosféricas não estavam, a reclamação foi precedente e, portanto, foram instauradas novamente em sede, na sequência do resultado da vistoria, foi solicitada à empresa que procedesse a um conjunto de ações que eu depois iria pedir à doutora Isabel Vaz para especificar mais em concreto. Portanto, na sequência dessa vistoria e na sequência deste processo, a empresa desenvolveu um conjunto de um conjunto de iniciativas, elas já foram aqui de alguma maneira referidas, entre as quais algo que foi identificado teve a ver com o armazenamento do bagaço seco, e portanto era um dos problemas que havia, e portanto essa foi uma ação que a empresa desenvolveu na sequência disso. Mais tarde, continuando em 2017, a empresa também se propôs fazer um novo pavilhão. Enfim, dizer que para efeitos de gestão do título, este processo foi acompanhado quer pela CCDR Alentejo, quer pela ARH Alentejo, que foram acompanhando todo este processo e que foram acompanhando as decisões do IAPME nesta matéria enquanto entidade coordenadora do processo de licenciamento. No final de 2017 há novas reclamações e, portanto, na sequência disso, o IAPMEI, a 7 de dezembro, promove uma reunião nesta empresa com estas entidades que referi, aos quais se junta a Junta de Freguesia também, e é na sequência dessa reunião, e porque há aqui, se calhar permitam que faça aqui um ponto de ordem. O novo CIR, que é publicado em 2015, aquilo que era uma atividade de tipo 2 estava no âmbito do IAPMEI, que o novo CIR passa por uma atividade de tipo 3, que tipicamente para as novas instalações é da competência das câmaras municipais. Nesta fase de transição, o IAPMEI atua como entidade licenciadora até que o processo seja concluído e depois esse processo transita para as câmaras municipais. E, portanto, fez-se esta reunião com este conjunto de entidades. Foi referido nesta reunião que os valores limite de emissão estavam a ser cumpridos. A empresa, na altura, referiu que efetivamente ia fazer a intervenção ao nível das chaminés, e a ARS informou que desconhecia a existência de situações de doenças, afecções, problemas alérgicos, problemas respiratórios que tivesse conhecimento ou que tivesse na sua posse em função da sua atividade. O que é facto é que as reclamações continuaram e em 2018, face a estas novas reclamações que foram surgindo, recebemos também, na sequência de uma reunião que promovemos, uma informação, e na sequência de uma dessas reuniões, a CCDR Alentejo informou-nos primeiro verbalmente e depois por escrito que, na sequência da monitorização das emissões, não estavam a ser cumpridas os valores limite. Aliás, como também foi aqui referido, embora noutro contexto. Na sequência disso, o IAPMEI recebeu, a 30 de maio de 2018, essa comunicação, uma comunicação que tinha data de 25 de maio da CCDR, e, na sequência disso, determinou a 11 de junho, portanto 10, 11 dias depois, a suspensão temporária da instalação por um período de 6 meses. E esses 6 meses permitiram o quê? Permitiram que a empresa tivesse... Já agora, as questões colocadas, quer com medidas corretivas ao nível das emissões, quer com as partículas, quer também com o cumprimento de uma condição que tinha a ver com a armazenagem do bagaço seco extratado. Portanto, eram várias as condições que estavam colocadas. A empresa deu sequência a um conjunto de solicitações e de imposições que lhe tinham sido colocadas e pediu em setembro, em 18 de setembro, um pedido de vistoria, tendo esse pedido de vistoria dado origem a uma nova vistoria que levou a um levantamento da suspensão condicionada ao cumprimento de, no essencial, duas coisas: que a empresa tivesse uma licença de utilização para o novo pavilhão e que tivesse também a licença de utilização para a nova chaminé, que já aqui foi referida, a tal transformação, pelo que percebo, de 3 chaminés numa única só. Feito este processo e acompanhado, chegou-se no final do ano todas estas entidades, e devo dizer que o IAPMEI, enquanto entidade coordenadora, o que faz é, com base na informação que lhe chega das diferentes entidades, toma a decisão em relação ao título de licenciamento que é emitido. E com base nisso é emitido efetivamente o licenciamento no início de 2019 e o processo, na sequência disso, tendo sido concluído, passa para a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Portanto, este, de uma forma rápida, foi este o processo e foi este o enquadramento dos factos. Eu pedi agora à doutora Isabel só contextualizasse aqui mais em pormenor este aspecto.
Só um momento, por favor.
Sim.
Muito obrigado. Faz favor, doutora.
Boa tarde.
Faz favor.
Queria só aqui, pronto, como não temos muito tempo, só salientar o seguinte. Este processo, enfim, deste que está na jurisdição do IAPMEI, como sabem, anteriormente foi seguido pela Direção Regional de Economia, digamos que tem duas fases. Tem uma fase em que as entidades tecnicamente competentes para fazer esta avaliação, concretamente a CCDR Alentejo, nas várias correspondência trocada e nas várias presenças em várias vistorias e na sequência dessas vistorias, transmitiu sempre ao IAPMEI que não havia, basicamente, problemas com os valores de emissão. E depois temos uma segunda fase, que se inicia em junho de 2018, em que o IAPMEI é efetivamente confrontado com um ofício da CCDR, em que diz: meus senhores, estão efetivamente cedidos, a empresa está a ceder os valores limites de emissão. O que é que o IAPMEI fez? Como há pouco o meu colega disse, o IAPMEI é a entidade coordenadora de licenciamento, mas não faz avaliações técnicas. E, portanto, no fundo, as suas decisões baseiam-se nos contributos das entidades que têm competências técnicas e legais, portanto, nesta área. Portanto, com base a CCDR, nessa altura, porque ela optou por pedir ao IAPMEI para intervir como entidade coordenadora, tinha competências para o fazer diretamente, mas pediu ao IAPMEI para intervir, e nós muito rapidamente, não quero estar em erro, mas praticamente no prazo de uma semana, emitimos uma decisão de suspensão de atividade. Nessa sequência, portanto, portanto, estava ainda em causa, é preciso também esclarecer isto, o cumprimento das condições estabelecidas num averbamento a um título de exploração que foi emitido na sequência da vistoria realizada em 2017. Concluiu-se que essas condições, e tendo esta informação da CCDR, não estavam de facto assim cumpridas, portanto houve a suspensão, e portanto iniciou-se um processo de diálogo, ou seja, portanto com a empresa foram estabelecidos um conjunto foi novamente, portanto, reencetado esse processo de avaliação de cumprimento de condições, e a empresa, portanto, a ASPO, pede a realização de uma vistoria. E, portanto, nessa sequência é que, portanto, essa vistoria é realizada, constata-se que há uma série de condições por cumprir, mas que a empresa se compromete a cumprir e a demonstrar o seu cumprimento, e subsiste a questão das emissões, das emissões de gases para a atmosfera. A empresa, em dezembro, faz a demonstração do cumprimento das condições, basicamente, que tinham a ver com a construção da nave industrial, entretanto licenciada pela Câmara, a substituição de sistemas internos de transporte de bagaço e a junção das chaminés, visto que, enfim, do ponto de vista de uma avaliação técnica, pelo menos preliminar, foi considerado como suficiente para ultrapassar o
agradecer que terminasse, por favor.
Finalmente, só dizer isto, porque é crítico, tivemos, no final do ano, um parecer da CCDR em que nos diz que a empresa está em condições de portanto, não excede os limites de emissão e, portanto, desse ponto de vista, não há problema. E foi nesse sentido que nós, em fevereiro de 2019, já este ano, decidimos levantar a suspensão, enfim, porque do ponto de vista dos nossos interlocutores do licenciamento, enfim, havia uma validação daquilo que tinha sido feito.
Muito bem, muito obrigado, doutora Isabel Vaz. Vamos passar agora à ronda pelos grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Nilza de Sena. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero cumprimentar aqui o senhor Presidente Tapas, cumprimentar os dois do IAPMEI, senhor Professor Nuno Mangas. E queria começar por dizer o seguinte: nós temos assistido ao longo dos últimos anos a um conjunto de indicadores que não eram expectáveis quando começou a aumentar o olival intensivo e o olival superintensivo. Disso tem resultado um conjunto de variadíssimas alterações, nomeadamente aquilo que é o aumento do bagaço de azeitona e a sua necessidade de extração para produzir precisamente o óleo de bagaço de azeitona. Nós temos ainda várias unidades fabris que trabalham nesta área, mas o que é facto é que esta fábrica de Fortes está a 300 metros da zona onde está a população. Portanto, não está a 1,5 km, não está a 2, não está a 3, como porventura existe também neste distrito outras unidades de fabris que distam, do ponto de vista geográfico, mais quilómetros do que estes simples 300 metros a que dista a população de Fortes. Nessa medida, as queixas que nós temos tido a ocasião de ouvir são graves, com alguns problemas de saúde que são colocados recorrentemente e que estas últimas diligências, infelizmente, não vieram resolver. Posta esta introdução, eu que tinha aqui um conjunto de dúvidas que não foram, no meu entender, suficientemente esclarecidas, a mim própria, que tenho acompanhado este tema, e presumo que se calhar poderá ser útil também até para outros que nos poderão estar a ouvir. E começaria pelo seguinte: a APA tem precisamente responsabilidades naquilo que é a questão da qualidade do ar. E nesse sentido acompanha todas as matérias que têm a ver com a poluição atmosférica, cumprindo, ou pelo menos exigindo cumprir, aquilo que são obrigações europeias, obrigações internacionais, porque pelo menos é esta a Carta de Princípios a que está vinculada. E eu pergunto o seguinte: a APA tem a obrigação de perceber dois momentos de avaliação, portanto, de 6 a 6 meses, não é? Faz duas vezes por ano ou duas vezes por ano uma avaliação, e eu pergunto, a lei diz que as unidades fabris podem fazer elas próprias a sua avaliação, é o que a lei diz, fazem a sua avaliação, a sua medição da qualidade do ar. Qual é a disponibilidade que existe para se fazer uma contraprova? Porque, na realidade, a contraanálise poderia aqui ser de alguma utilidade, eventualmente por outsourcing ou outro mecanismo qualquer, para poder validar aquilo que está em causa quando ouvimos as populações queixarem-se e quando até existem várias contraordenações aqui na matéria. No que toca ao IAPMEI, eu quero também fazer um conjunto de perguntas, que é, não, eu tenho aqui dúvidas que têm a ver com isto, têm a ver, portanto, decorre de um conjunto de alterações que têm a ver com a alteração da transferência de competências, que é conhecida, foi aqui citada, e muito clara. O IAPMEI também recebe estas análises, também as lê, também as toma por boas. Qual é a disponibilidade também para esta contraprova? Por outro lado, o IAPMEI tem outra responsabilidade, que é classificar esta fábrica. E, no caso específico de Fortes, a tipologia que lhe foi atribuída é uma tipologia 3. Eu não percebo porquê. Porque a tipologia 3 é de qualidade alimentar, não é industrial. E o óleo de bagaço de azeitona não é um alimento. Se fosse um azeite virgem, era um alimento. Mas o óleo de bagaço de azeitona não é. E, portanto, como é que se justifica esta classificação? Isto não é um problema de qualidade alimentar, é um problema de qualidade ambiental. Eventualmente até com a contaminação de ar, de mantos freáticos, e poderia continuar. Não tenho mais tempo.
Obrigado,
mas a minha questão principal é essa. Gostava de ver esclarecida esta questão da tipologia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anílza de Sena. Passo agora ao grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados, cumprimentar a população de Fortes. Duas notas, agradecendo a disponibilidade da vossa presença e a informação clara e concreta que foi aqui prestada. Começar por dizer o seguinte: realmente as águas, os efluentes e o bagaço da azeitona sempre foi um problema, não só no Alentejo, em todo o país. Anteriormente designado por águas russas, que era os efluentes produzidos pelos lagares, eram um problema ambiental grave. E com esta evolução, com o nível intensivo e superintensivo, naturalmente que se agravou muito nesta região e que temos que tomar, efetivamente, outras soluções alternativas. Estão em marcha outras soluções alternativas, nomeadamente como o projeto URSA, que está a ser desenvolvido por AEDIA e que transforma este bagaço em adubação dos solos, não será o termo correto, mas volta a devolver os solos, e é outra solução que não esta de queimar na fábrica e produzir esta questão que os residentes têm toda a razão, que é que tem a ver com os efluentes líquidos, com o mau cheiro de produzido pelo bagaço e a qualidade do ar. Eu, há duas questões que me saltam aqui à vista, porque é realmente da elaboração que parece não é contínua. Eu passo diariamente junto à fábrica e vejo sempre, durante todo o ano a fábrica está a elaborar. Por isso, para mim, ela tem uma elaboração contínua. Não vejo picos de estar e faço essa monitorização praticamente diária. A outra questão foi aqui devidamente identificada sobre e bem explanada, quer pela APA, quer pelo IAPMEI. Ou seja, os problemas estão identificados, foram minimizados com novos investimentos. Mas também já estamos aqui a comprovar que não chegou. Ou seja, é a nossa preocupação perante esses factos que quer o IAPMEI, quer a APA, em conjunto com a CCDR, temos rapidamente apenas e só encontrar a solução para que as pessoas não continuem efetivamente a ser sacrificadas com esta questão, porque tudo aqui foi devidamente esclarecido, foi apontado por todos vós de uma forma muito clara e com toda a defesa legal sobre estas matérias, mas o que é facto é que foi comprovado que estão a ser excedidos os valores. Se estão a ser excedidos os valores, têm que ser tomadas providências, porque efetivamente não pode estar a ser sacrificado, como foi dito aqui já e muito bem, realmente a fábrica está a 200, 300 metros da população e a população já lá residia e efetivamente tem que ser encontrada uma solução. O IAPMEI também tem que encontrar soluções, nomeadamente para apoiar, e aí também digo a segunda parte da questão e do problema, tem que se encontrar soluções para financiar esta empresa que tem postos de trabalho, que tem uma função importante na região, uma função económica, que tem que ser apoiada, talvez com fundos comunitários, mas para que encontre soluções, como parece que está a estudar, e essa também é a minha pergunta, se o IAPMEI e outras organizações estão disponíveis para que esta empresa possa recorrer a apoios para que efetivamente melhore as suas instalações, no sentido de elas deixarem de produzir aquilo que temos aqui todos identificados. No entanto, daqui a pouco, com o Sr. Presidente da Câmara de Freire do Alentejo, que encomendou o estudo e as outras questões, iremos aqui abordar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Sra. Deputada Maria Morel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, boa tarde. Obrigada por se terem deslocado a esta comissão. Bem, nós temos vindo a acompanhar esta questão de uma forma sistemática e, aliás, isto tem-se visto em Fortes, mas também em outros locais. E também se percebe aqui que as decisões de anteriores governos e a continuação também neste têm sido problemáticas para o território, a nível das extinções de direções regionais, a própria descentralização, que se levanta aqui com a passagem da competência para a Câmara Municipal. Também já percebemos que a própria CCDR do Alentejo deveria ter sido chamada à audição nesta comissão para mais informação relativamente a esta questão e também o problema de, na legislação, esta unidade fabril estar configurada enquanto tipo 3, que, segundo o que eu percebi, foi alterada agora, ou seja, anteriormente era o IAPMEI a passar a licença, entretanto foi transferido para a Câmara Municipal, sendo que eu fico com uma dúvida relativamente a isto. Anteriormente foi o IAPMEI que procedeu à suspensão do licenciamento, é agora a Câmara Municipal que passa a ter essa competência? Gostaria que me esclarecessem esta questão. Depois existe também a questão sobre a evidência, não fosse só a informação que nos chega dos habitantes e também das deslocações que tivemos lá, de que os estudos que têm existido evidenciam que de facto há poluição. E se na fase 1 há poluição, a fase 2 diz, ainda não sabemos, mas possivelmente vamos ter que ter medidas adicionais, a minha questão é porque é que foi permitida a esta entidade continuar a elaborar depois da suspensão e porque é que ela continua em elaboração? É uma dúvida que fica porque de facto continua a haver problemas naquela zona, de facto a entidade continua a necessitar de alterações adicionais e a poluição ambiental e o problema para a saúde da população continua a estar em vigor e a não estar alterado. Depois, isto também levanta a questão de se está a legislação de facto adaptada para os novos tipos de elaboração. Se não deveríamos falar aqui em questões como avaliação de impacto ambiental antes da atribuição da licença para este tipo de entidades e, de facto, isto não me parece que poderão ser as câmaras municipais a fazer. Ou seja, existe todo aqui um conjunto de incongruências e de atribuições espalhadas alegadas que colocam em causa, de facto, a monitorização e uma eficaz fiscalização e uma legislação que faça frente aos novos problemas ambientais que nós temos em cima da mesa, e gostava também de perceber o vosso entendimento sobre isso. Até porque o tipo 3 para licenciamento necessita apenas de mera comunicação prévia. Eu acho que está tudo dito, não é? Quando temos um problema desta dimensão, em que ele pode, neste momento, começar a elaborar, apenas fazendo uma mera comunicação prévia à Câmara. Acho que não estamos em nada precavidos e é necessário, de facto, uma alteração legislativa concreta neste sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marimel Rola. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, agradecer desde já os esclarecimentos que nos foram prestados. A primeira ideia que temos que tirar, e a lição que temos que tirar, é que tem que ser a população a provar que lhe faz mal, quando antes deveria ser a própria unidade industrial a provar que não faz mal. A verdade é que em 10 anos, e temos que olhar para esta unidade industrial que tem 10 anos de elaboração, não nos merece confiança. Não nos merece confiança porque em 10 anos são cerca de 15 autos que já foi alvo. E essas vestorias, essas inspeções, todas essas pressões que têm sido feitas para que esta unidade industrial corrija aquilo que a população se queixa, porque a melhor monitorização é a da população. E ela está certa, certíssima. Porque sempre que a população se tem queixado, a seguir as análises à qualidade do ar, têm comprovado aquilo que a população tem dito. E nesse sentido, se a população hoje continua a queixar-se, significa tão somente que aqueles 6 meses, que foram 4 meses de melhorias, não resultaram. Aliás, não é preciso ter nenhum curso superior para perceber que não resultou. Basta chegar àquela estrada e ver que apenas se aumentou o caudal de drenagem do efluente gasoso, que era emitido por 3 chaminés e agora é emitido por uma chaminé mais alta, mas a carga é de tal maneira pesada que cai logo sobre a população. Esta unidade trata cerca de 200 mil toneladas de bagaço, 80% água. Estamos a falar de cerca de 160 mil toneladas de água. Esta água, onde é que ela vai ser utilizada? Como é que é outra questão que tem de ser falada. O problema das partículas é um, é preciso sabermos também que partículas é que são, porque não é só saber se elas são abaixo dos 10 microns, mas é saber se elas também, que partículas é que são. É que eu posso beber meio litro de água, mas não posso beber meio litro de cianeto. A questão é saber o que é que lá está nessas partículas também, e se elas estão a ser monitorizadas ou não. Depois a outra questão é com o efluente líquido. Esta unidade, a forma de se livrar do efluente líquido é projetá-lo sobre o solo. É melhor do que qualquer herbicida. Queima tudo ao seu redor. É preciso... Porque esta empresa tem que investir o que é necessário. Não é para encerrar portas. Esta empresa tem que lá estar para cumprir a sua missão de tratar este subproduto, mas de uma forma harmoniosa com a população e com o ambiente. Porque nós não queremos o nosso Alentejo destruído, jamais destruído com o que ele está. E, portanto, esta empresa não merece credibilidade, porque dizia-nos, e ainda a mim me disse numa visita que fiz enquanto deputado àquela unidade, que tratava-se de vapor de água. Portanto, não é vapor de água. E os senhores da unidade industrial sabem perfeitamente que não é vapor de água que se trata. Portanto, é preciso também saber que análise e que atenções é que estão a ser dadas a estes efluentes líquidos, que análise é que estão a ser dadas e feitas aos solos, e que medidas é que vão ser implementadas. Porque... há aqui, já se falou aqui da classificação e da alteração da classificação para o tipo 3, mas eu tenho que fazer uma questão tendo em consideração aquilo que é a natureza desta unidade. Muitas outras, os critérios caem que nem uma luva daquilo que é o tipo 1. Mas eu vou só fazer uma questão, e acho que esta questão é importante que alguém responda, que é precisamente só mesmo para terminar. Tratando-se de uma unidade que tem esta natureza, deveria ou não ser exigida a licença de exploração com a obrigação da submissão de procedimento de avaliação de impacto ambiental? Isto era fundamental, que uma unidade desta natureza estivesse sujeita a ter, já que quem tem que provar que não faz mal é a própria unidade industrial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. E para terminar esta ronda, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar os representantes da APA e do IAPMEIC pelas informações também que nos fizeram aqui chegar, e eu acho que nós, estando perante um problema grave, tanto do ponto de vista ambiental como de saúde pública, aquilo que nos parece, assim, em jeito de conclusões prévias, é que, por um lado, se não forem as populações a mexerem-se, o Estado não funciona. E, por outro lado, temos aqui uma questão ainda mais complicada, que tem a ver com o ónus da prova. Parece que são as populações que estão a ser lesados com a instalação ou a elaboração de uma empresa, e ainda têm que ser as populações, parece que, a ter que provar que aquilo de facto é mau, quando estamos a falar de saúde pública, e, portanto, mais do que nunca isso aplicaria ao princípio da precaução. Eu próprio já estive no local por duas vezes e, portanto, também acho que não precisava de grandes análises, grandes estudos. Bastava, aliás, olhar para uma placa que já foi branca, a indicar uma localidade e que agora não se consegue ler nada porque as letras são pretas, são da cor da placa que está agora. De qualquer maneira, esta Assembleia também já apresentou uma recomendação, aliás, por unanimidade, com 10 pontos muito concretos dirigidos ao Governo, nomeadamente no que diz respeito aos estudos epidemiológicos e ambientais, de forma a averiguar os impactos da produção do bagaço de azeite, tanto na qualidade do ar como na saúde pública, e de certa forma também se calhar vão ao encontro das tais 7 conclusões de que se falava ali há pouco a propósito da primeira fase do estudo que foi encomendado pela Câmara Municipal. Mas eu, no fundo, em relação à APA, o que eu pretendia saber, já fiquei pela primeira intervenção a fazer mais ou menos por dentro do acompanhamento que a IAPA está a fazer este grave problema, mas também queria perguntar se essas 7 conclusões da primeira fase do tal estudo que foi encomendado pela Câmara Municipal, nomeadamente o acompanhamento permanente da qualidade do ar, se essas medidas vão entrar já em vigor ou se vamos estar à espera da segunda fase do tal estudo que foi encomendado pela Câmara Municipal. E já agora também queria perguntar à APA se tem conhecimento de alguma diligência que o Governo tenha efetuado no sentido de dar cumprimento à resolução que nós aprovamos aqui já quase há cerca de um ano para resolver este grave problema que está a afetar de forma séria as populações de Fortes. Em relação ao IAPMEI, bom, a primeira nota que eu queria deixar é que os verdes não são contra os interesses económicos que possam estar instalados. O que é preciso é que eles estejam a respeitar as leis e, sobretudo, que sejam compatibilizadas com as normas ambientais, porque nós também precisamos da atividade económica. Mas precisamos dela dentro do espírito da lei, a cumprir as normas ambientais, como os cidadãos também cumprem as suas leis. Depois, eu ouvi o IAPMEI dizer-se que foram impostas condicionantes em 2017, mas depois apenas foi dito que a empresa fez apenas o armazenamento. Não sei se foi a única condicionante que foi imposta, se foram mais e se a empresa apenas fez uma, e se assim é, quer dizer, se basta a empresa cumprir uma das recomendações para depois por elaborar. Queria perceber porque é que foi feito o levantamento da suspensão em fevereiro de 2019, uma vez que o problema da empresa, pelos vistos, ficou resolvido com as chaminés, mas o problema das populações e do ambiente mantém-se e, portanto, eu queria saber o que é que levou ao levantamento dessa suspensão, uma vez que o problema continua. E, portanto, os motivos que levaram à suspensão estão ainda presentes no terreno, com uma diferença. Durante a suspensão, a empresa não laborou e depois do levantamento da suspensão, a empresa continua a laborar e os problemas agravam-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Passamos agora à ronda das respostas dos nossos convidados e dou novamente a palavra ao Sr. Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA. Faz favor. 10 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Já está habituado a dar-me caneladas por baixo da mesa quando o tempo cede, mas foram tantas as notas em termos metafóricos, evidentemente. Eu vou, se me permitem, não tive tempo anteriormente, dar nota, e creio que começarei a responder algumas das questões nesse sentido, de duas coisas mais que queria ter dito anteriormente. Em primeiro lugar, a CCDR Alentejo dá-nos nota também de que irá recomendar à entidade coordenadora do licenciamento que a elaboração da instalação seja condicionada em função das condições meteorológicas que se verifiquem, para minimizar, obviamente, impactos nas populações. Ou seja, condições meteorológicas que possam ter que ver com direção de vento, com condições meteorológicas estacionárias, como alguns exemplos que vimos também noutras localizações do país. E era importante transmitir este ponto também. Foi referido uma matéria mais transversal associada ao facto de termos um pouco pelo país
e sobretudo nesta região, várias instalações hoje em dia que vão produzindo bagaço de azeitona e fazendo esta matéria. Eu creio que também seria apropriado e diligenciarei junto dos colegas da CCDR com, e a APA está obviamente disponível para trabalhar com eles, evidentemente com o IAPMEI também, e com as direções regionais de agricultura e pescas, creio que se chamam agora, no sentido de olharmos de forma mais holística para estas diferentes unidades, até para podermos no futuro, quer à medida que fomos colocando em cima da mesa ou as empresas instalando formas de controle de poluição, podemos fazer aqui, no fundo, comparar estes diferentes sistemas e não fazermos uma coisa que é tão comum em Portugal, que é, às duas por três, fazemos ali uma coisa, fazemos ali outra, e depois ninguém fala uns com os outros e sabemos lá o que é que vai sendo feito um pouco pelo país. Portanto, esta é a nota que gostaria de deixar. Tinha também, e a APA com a CCDR reúne-se dois em dois meses e colocarei isto em cima da mesa para reflexão com os colegas. Deixo também já aqui aos colegas do IAPMEI. Creio que hoje temos um nível de articulação que não tínhamos no passado, que nos poderá ajudar nesse sentido. Há uma matéria que eu gostava de esclarecer novamente. Quando eu disse no princípio qual era a competência da Agência Portuguesa do Ambiente sobre esta matéria, porventura não terei sido claro, e eu repito, nós não temos competência direta de licenciamento sobre esta matéria. A qualidade do ar nas imediações ou emissões atmosféricas nas chaminés da empresa. Temos sim competência direta na área dos recursos hídricos, abordarei isto já de seguida. Explicarei o que foi feito, o que foi monitorizado. Mas também disse que, sem embargo, estando aqui hoje presente, que me articulei com o colega da CCDR Alentejo no sentido de poder com ele ver um conjunto de situações concretas que acompanha a CCDR e, como disse também, as conclusões foram já pré-conferidas com o meu colega. Mas o que eu gostava de dar nota é o seguinte: eu não creio que seja necessário propriamente contraprova. A segunda fase do estudo não é uma questão de contraprova. É podermos ter aqui um período suficientemente representativo para podermos daqui confirmar as conclusões preliminares que dei nota anteriormente. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: reparem bem, mesmo com monitorização duas vezes por ano, associada e com a monitorização que fizemos no âmbito do estudo, foram determinadas tendências. Aquilo que estamos agora, ou seja, é evidente, como aliás foi dito anteriormente, que antes das medidas que foram instaladas, que foram levadas a cabo no âmbito da suspensão temporária, que havia problemas de distância, e sobre isso já não há mais pequena dúvida, ficou comprovado e podemos dizer se foi em resultado da verificação deste ou daquele outro. A verdade é que isto era verificado. Entretanto, foram postas em cima da mesa medidas. Foi feito o altamente da chaminé, ou concentração de uma chaminé. Agora temos que aferir qual é o resultado dessas medidas e, se necessário, propor outras. Creio que é esta a metodologia apropriada e é nisso que estamos evidentemente trabalhando. E aí coloca-se depois uma questão, como eu disse há pouco, de frequência de monitorização. E queremos que é necessário, aliás, secundando a resolução desta mesma Câmara, um acompanhamento mais de permanência e monitorização, quer do ar, quer das emissões das chaminés, mais frequente. Sobre isso não tenho a mais pequena dúvida neste momento. Outra matéria que me parece importante referir tem a ver sobre a necessidade ou não, que também estava constante da resolução, da avaliação do impacto ambiental. A resposta é muito clara a esta matéria. A avaliação do impacto ambiental é feita quando a lei termina. Quer dizendo, este tipo de atividades é ao sujeito à avaliação do impacto ambiental, ou se for uma avaliação caso a caso, por exemplo, proximidade de uma zona sensível, dentro de uma zona sensível, se é previsto na lei, esta tipologia encontra-se espelhada. Aqui a questão que eu acho que vale a pena refletir, e com toda a sinceridade a deixo para no fundo reflexão comum, é a seguinte: tipicamente este tipo de instalação, à míngua de ser necessária a avaliação de impacto ambiental, estas questões de qualidade do ar podem ser aferidas em sede de licenciamento. Quando eu há pouco referi a questão de ser agora necessário um título de ar para esta mesma instalação, o facto de ser tipo 3 não quer dizer que não tenha que cumprir com estes requisitos. E, obviamente, tudo o resto igual, prévio a instalar-se. A que coloca aqui é saber se a conjugação destas necessidades de licenciamento, da aferição em termos de requisitos ambientais, com o tipo 3, se isto depois casa. Deixo isto para reflexão, creio que, e os meus colegas poderão, sobre isso, ser as considerações que entenderem. Acho que é um tema... Agora, não creio que se resolva, face à lei atual, com uma avaliação de impacto ambiental, na medida em que nós o que estamos a verificar é aquela instalação, naquele sítio, já construída ou a construir, se com as medidas de monitorização e de gestão atinge os objetivos. E sobretudo no caso das instalações já instaladas há muitos anos e que aumentaram a atividade de forma significativa, fruto do aumento da própria agricultura no nosso país, se é possível ou não minimizar estes impactos ou mesmo dublá-los. E depois temos que tirar consequências regulatórias, se não for. É disso que estamos aqui, creio eu, a falar. Ainda outro tema, só para terminar, a questão que é referida sobre o estudo epidemiológico, dou a mesma resposta que dei aqui a propósito da situação de Paipisa, uma matéria que terá que ser perguntada em particular à Autoridade Regional de Saúde, e teremos todo o gosto em participar ou colaborar, como foi o caso anterior. Finalmente, sobre os recursos hídricos. Não tive tempo há pouco de dar nota, mas de facto, sobre os recursos hídricos, eu diria que genericamente há aqui duas dimensões. Primeiro, uma das, pelo menos uma das contornações que foi referida no passado teve a ver precisamente com o incumprimento de requisitos na área dos recursos hídricos. Foi objeto de uma contornação na casa dos 25, 26 mil euros. A empresa, o pagamento dessa montante foi condicionado à empresa instalar um conjunto de situações, já descreverei essas mesmas situações, e ainda assim pagou uma coima na casa dos 6 mil euros. O que eu gostava de dar nota nesta matéria é que a APA, através da ARH Alentejo, acompanha regularmente esta mesma instalação. Hoje mesmo conferi com o meu colega diretor regional se tem feito e deu-me nota que este ano já foram mais do que uma vez ao local verificar, nomeadamente, isto é muito relevante, porque de facto produz um conjunto de águas, digamos assim, que nos termos da licença, de recursos hídricos. Estes efluentes não podem ser descarregados no meio hídrico. Não podem ser descarregados no meio hídrico. E por isso existe a possibilidade, mediante secagem, de serem de facto colocados no solo. Mas aquilo que era importante fazer e que está já feito parte tem a ver com a questão das lagoas de retenção e evaporação de águas residuais industriais, a impermeabilização do fundo com betão e nos taludes com tela, já verificada a sua construção, precisamente para evitar a contaminação do solo e dos recursos hídricos nessa mesma imediação. E depois a licença permite também a utilização, é disso que estamos a falar, destas águas em parcelas agrícolas da herdade de Casinhas, numa área de cerca de 87 hectares. Esta matéria foi objeto de aprovação por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo e também da Administração Regional de Saúde. Isto já em 2016. Para além disso, a empresa está obrigada a efetuar a descarga de águas no solo, respeitando as seguintes distâncias mínimas: 50 metros de habitações isoladas e 200 metros de aglomerados populacionais, escolas ou zonas de interesse público, devendo também, quando aplicada a aplicação destas águas no terreno e não na linha de água, como dizia, proceder de imediato à sua incorporação no solo através de uma mobilização e deverá utilizar dispositivos de distribuição de águas residuais que funcionem em baixa pressão, por forma a reduzir a libertação de cheiros, um tema que não foi abordado aqui hoje. O volume máximo de águas residuais está já determinado na licença, na casa dos 4.5 mil metros cúbicos ano. Na sequência da contornação que referi anteriormente, a APA, a ARH Alentejo, determinam ainda um conjunto de medidas como fossem limpeza do leite e margens da linha de água, do Val de Casinhas, no troço compreendido entre a área industrial e a passagem hidráulica lá existente por baixo da A2, e os solos contaminados deveriam ser removidos. Foi determinado, como disse, também uma faixa de tampão, uma galeria ripícola, como é designada, precisamente para poder, com a plantação de vegetação, assegurar que aquela linha de água estava protegida. E esta mesma galeria ripícola encontra-se já construída. Vamos continuar a acompanhar nesta matéria, podem ter disso a certeza, temos presença no terreno nesta matéria específica dos recursos hídricos, e creio que, para concluir, que talvez fosse de contemplar, deixo aqui para reflexão também, temos isso noutras zonas do país, porventura, uma comissão de acompanhamento desta instalação. Temos outras, com os diferentes intervenientes, licenciadores, entidades públicas, populações, porque creio que, porventura, esta situação o justifica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Desculpe, não percebi. Já está ou vai ser comissão de acompanhamento?
Estava a deixar para reflexão, eventualmente.
A possibilidade da criação de uma comissão de acompanhamento.
Agora diz-se multi-stakeholder.
Ok, multi-stakeholder. Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta, pelos seus esclarecimentos. E dou agora a palavra ao professor Nuno Mangas do IAPMEI. Faz favor.
Muito obrigado. Agradeço as questões e os comentários dos senhores deputados. E se calhar eu ia-me permitir começar pela última questão. Porque é que foi emitido o título de exploração e foi concluída já no início deste ano? Isso aconteceu porque, na sequência da investidura que fizemos em 9 de outubro de 2018, foram colocados um conjunto de condicionantes e a empresa veio a demonstrar o cumprimento das condicionantes e das condições que tinham sido colocadas. E vou ser textual para a 20 de novembro, o operador, portanto a empresa, remeteu a esta agência os relatórios de emissões gasosas relativas às monitorizações efetuadas às respectivas fontes. Estas foram encaminhadas para a CCDR Alentejo para efeitos de validação. Isto em 20 de novembro de 2018. A 29 de novembro, a empresa remeteu à agência os alvarás de utilização da nave para o bagaço e da chaminé industrial, que era uma das outras condições. A 6 de dezembro, o IAPMEI deu conhecimento às entidades intervenientes no processo dos documentos apresentados pelo industrial, ou seja, a CCDR, a APA e as outras entidades que já referi anteriormente. A 19 de dezembro, a CCDR Alentejo remeteu a esta agência cópia do seu ofício. Não vou omitir a referência, mas posso dizer, encaminhado à empresa, à ZPO, em resultado da apreciação efetuada aos relatórios das avaliações das emissões atmosféricas. Esta avaliação, efetuada pela APA, conclui pelo cumprimento dos VLEs aplicáveis às fontes de emissão de poluentes para a atmosfera existentes no estabelecimento industrial. Informa ainda sobre a periodicidade que deve ser efetuada à monitorização das várias fontes. Ou seja, a informação que nos é comunicada, quer pelos relatórios da empresa, que depois são analisados e avaliados pelo CCDR Alentejo, é que efetivamente as emissões correspondiam àquilo que a lei exige e, portanto, estavam previstas. E é com base no cumprimento destas condições, por se concluir que o industrial assegurou o cumprimento das condições impostas em sede de vistoria, que foi levantada a suspensão total de elaboração, com o conhecimento das entidades que acompanham o respectivo processo. Portanto, dizer que este estudo que está a ser feito agora pela APA é um estudo que nós não tínhamos, estes dados não eram conhecidos à altura. E, portanto, todo este processo, é evidente que se estes resultados fossem do conhecimento, que o processo e a conclusão teria sido. Ou seja, mas o IAPMEI, enquanto entidade coordenadora, trabalha com os elementos que lhe são fornecidos pelas diferentes entidades. E é em função disso que toma as decisões de suspensão ou não suspensão, de levantamento ou não levantamento, em termos de licenciamento e funcionamento da empresa. Portanto, este é um primeiro aspecto que gostaria de deixar muito claro. O IAPMEI trabalhou com os dados que tinha à altura e decidiu em conformidade com esses elementos, porque é assim que a lei nos impõe fazê-lo. Depois dizer, e portanto esta é a primeira questão que queria falar, referir. Depois, em relação à doutora Nilza, eu depois ia pedir à minha colega Isabel Vaz para esclarecer esta questão da tipologia 3, porque ela melhor do que eu falo-á de forma mais clara seguramente. Depois dizer também que o licenciamento neste momento, com conclusão e emissão do título definitivo, o licenciamento passou efetivamente, como a lei prevê, para a Câmara Municipal de Freire do Alentejo. Independentemente disso, eu já tive a ocasião de o dizer ao Sr. Presidente do Freire do Alentejo há cerca de um mês, quando estivemos em Beja, independentemente disso, o IAPMEI está disponível para dar todo o apoio que for necessário à Câmara Municipal de Freire do Alentejo neste aspecto. Aliás, estava o Dr. João Pimentel estava comigo e, portanto, isto foi transmitido de viva voz ao Sr. Presidente, porque nós queremos ajudar a encontrar a solução, juntamente com a APA e com as outras entidades. E, portanto, dizer que independentemente disso ter ocorrido, porque é um resultado da lei, daquilo que estamos obrigados, o IAPMEI não deixa de estar interessada em acompanhar e apoiar na resolução deste assunto. Depois, agora olhando para o IAPMEI enquanto gestor de sistemas de incentivos, dizer que o IAPMEI também está disponível, e respondendo ao Sr. Deputado do PS, é evidente que o IAPMEI está disponível para apoiar, tem que ser sempre em sede de candidatura ou sistema de incentivos, como é evidente, mas o IAPMEI está disponível para apoiar e encontrar a solução que seja possível e compatível com os atuais sistemas de incentivos. E, portanto, gostava de deixar isso aqui muito claramente expresso da nossa parte, a nossa vontade e o nosso interesse em que, efetivamente, este problema seja resolvido. Porque é evidente que é um problema, em primeiro lugar, das populações, daquela localidade, mas é um problema também da nossa economia. Ou seja, nós queremos que as empresas laborem, mas laborem de acordo com aquilo que são os princípios, quer ambientais, quer de saúde pública, quer outros que têm que cumprir. E, portanto, deixar também esta nota. E, no essencial, uma última nota para dizer, como é evidente, que me parece esta solução proposta aqui, de criar uma comissão de acompanhamento, me parece muito interessante, e deixava à disponibilidade do IAPMEI para também participar nessa comissão, e pedia-se, em relação à tipologia 3, se a doutora Isabel Vaz fazia
isto. Muito obrigado, professor Nuno Meias. Dou a palavra à doutora Isabel Vaz, faz favor.
Quanto a esta questão das tipologias no CIR, basicamente, explicando isto de uma forma muito simplificada, porque este tema não é muito simples de explicar, os estabelecimentos industriais estão atualmente classificados em três tipologias. A tipologia 1, e que tem apenas e só em conta o impacto no ambiente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a perigosidade é avaliada do ponto de vista do impacto no ambiente. Eu estou só a dizer isto porque isto é uma solução que pode ser criticada, mas a verdade é que é o que temos hoje. E como é que isto está organizado? A tipologia 1, no fundo, destina-se a enquadrar estabelecimentos que, de acordo com leis específicas ambientais, estão sujeitas ou à licença ambiental, ou à avaliação de impacto ambiental, ou operações ou alvará da operação de gestão de resíduos perigosos. Basicamente, isto é hoje a tipologia 1. Portanto, é uma tipologia em que está em causa uma avaliação sobre a perigosidade para o ambiente, que resulta do seu enquadramento em termos de as atividades que estão sujeitas à avaliação de impacto ambiental, licença ambiental ou operações de gestão de resíduos perigosos. Depois temos uma segunda categoria, que é o tipo 2, tal como está hoje consagrado no CIR, que tem a ver novamente com a avaliação ambiental e que tem a ver, basicamente estão sujeitos a esta, estão classificados na tipologia 2, as atividades que implicam, estão abrangidas pelo regime CEL, portanto a emissão de gases com efeito de estufa, ou que estão abrangidos por a necessidade de alvará da operação de gestão de resíduos. Basicamente, portanto, desculpem que eu da tipologia 1 esqueci-me de falar do PAC, Prevenção de Acidentes Graves, que também é a tipologia 1. Tudo o que não esteja enquadrado nestes títulos específicos ambientais está no 3. Portanto, senhora deputada, não é aquela sua ideia que estaria o agroalimentar, não. Por acaso, o agroalimentar, sujeito a número de controle veterinário, foi até há pouco tempo tipologia 1 e passou agora para a tipologia 3. Portanto, basicamente, há um conjunto muito significativo de atividades e isso tem a ver com a própria legislação do ambiente e com a própria valoração da legislação do ambiente sobre a perigosidade em termos ambientais. Está, portanto, tudo o que não está já sujeito a estes tipos específicos está no tipo 3. Estando no tipo 3, eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para o seguinte. Eu julgo que é preciso desmistificar um bocadinho isto do que é o papel de entidade coordenadora. Porque a entidade coordenadora não faz nenhuma avaliação técnica. Portanto, como aliás demonstra por aquilo que nós trouxemos aqui hoje relativamente à posição do IAPMEI. O IAPMEI, como entidade coordenadora, confia nos pareceres técnicos das entidades que têm competências nesta área e é assim que a lei o determina. Isto é a primeira questão. E, portanto, a Câmara Municipal, as Câmaras Municipais serem entidades coordenadoras, não implica para as entidades coordenadoras terem um especial conhecimento das questões técnicas associadas ao licenciamento do estabelecimento. Segunda questão que eu também gostaria, e aliás já foi identificada pelo Dr. Nuno Lacar, é o seguinte. A tipologia 3, a mera comunicação prévia, e aliás também é criticada muitas vezes por isto, esta alegada facilitação é, de certa forma, uma falsa a facilitação. Porquê? Porque as formalidades foram colocadas ex ante. Ou seja, quando eu faço uma mera comunicação prévia, tenho que ter obtido previamente um conjunto de títulos, desde a licença de utilização até ao título por recursos hídricos e agora mais recentemente aquele título que tem a ver com a emissão, portanto, com a qualidade do ar. E que, aliás, talvez, se tivesse já existido na época, talvez tivesse evitado esta situação que, portanto, se tem desenrolado ao longo dos últimos anos, infelizmente, ao longo dos últimos 10 anos. Isto só para explicar que diz tipologia 3, mera comunicação prévia. Não é bem assim, ou seja, porque as empresas têm que obter, junto das entidades competentes, um conjunto de títulos para fazer o exercício da sua atividade. Questão diferente dessa e que não é resolvida pelas tipologias é saber se, por exemplo, citações, a legislação sobre a emissão de gases para a atmosfera devia ser alterada para eventualmente ter outro enquadramento em termos de título. Isso é uma questão da legislação ambiental. São os juízos de valor que não se resolvem através do sistema da indústria responsável. O sistema da indústria responsável é fundamentalmente um regime procedimental que visa articular vários regimes ambientais e outros que as empresas estão submetidas, ajudando, de certa forma, o industrial em entender-se nesta teia de regulamentações a que está obrigado a cumprir. E, portanto, as tipologias estão organizadas em níveis de perigosidade. É óbvio que podemos discutir, aliás, devia ser só perigosidade para o ambiente, devia estar aqui consagrada. Por exemplo, devo dizer que anteriormente, explicar porque é que este estabelecimento era uma tipologia 2. Não era por causa dos problemas ambientais. Era porque antigamente um estabelecimento para ser tipo 2 bastava ter mais de 20 trabalhadores ou uma potência elétrica superior a 50 kVA. E, portanto, por essa razão, o estabelecimento era de tipo 2. Não era porque tivesse maior impacto no ambiente. Isto é só para percebermos qual é o enquadramento de todas estas questões.
Muito obrigado, se doutora Isabel. Acabou o tempo de pedidos de esclarecimento. Se for necessário mandar um esclarecimento, certamente poderão dirigir por escrito ao IAPMEI. Eu queria, portanto, damos por terminada aqui esta audição. Queria agradecer muito a presença do doutor Nuno Lacaste, presidente da APA, também da senhora engenheira Filomena Boavida, que é diretora do Departamento de Qualidade Ambiental do Ar, segundo parece. Professor Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, a doutora Isabel Vaz e o doutor João Pimentel, muito obrigado a todos pela vossa presença. Ficamos na expectativa dessa tal comissão de acompanhamento, que parece que teria alguma utilidade. Vamos ver se é possível. Muito obrigado.
Obrigado. Boa tarde a todos.